Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
Iniciada, gente, que eu acho que é muito interessante para todos, né? A gente conversar um pouquinho sobre essa pauta. Nossa convidada especial é Débora Abrão, e é um orgulho tê-la comigo. Obrigada por você ter vindo, Débora. Débora está estreando um programa novo na rádio e está sendo muito bem recebido pela nossa diretoria, pelo nosso jornalismo, pela equipe técnica. Obrigada por estar conosco nessa família que é solidariedade e fraternidade. Na medida do que a gente pode, né, Zé Luiz? A gente é cada vez mais fraterno, né? Que tal o Zé Luiz me ajudando aqui para entrar numa página que a gente precisa entrar e contar para vocês. Débora é jornalista, trabalha há muitos anos com mídias sociais e com assessorias. Queria que você contasse um pouquinho de você, Débora.
Bom, Jussara, primeiro, obrigada, né, pelo convite.
Está baixíssimo o microfone.
O microfone você me pega.
O Mercúrio retrógrado. É, nós estamos nessa fase. Diz de novo aí.
Oi.
Quer trocar mic? Vamos trocar o microfone. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, essa é a Rádio Cultura de Curitiba, Rádio Cultura Arte, a mais livre de todas. Esse é o programa Trajano pela Paz. Eu me chamo Jussara Nascimento e a programação está disposta a falar de alegria, de contos, de causos, de mistérios, porque essa programação tem isso, tem tudo isso envolvido. Como é que foi inventar, criar essa proposta, Débora? De onde surgiu essa primeira ideia?
Bom, Jussara, o microfone não me deixou da primeira vez, mas primeiramente, obrigada por abrir o espaço do seu programa para a gente falar um pouquinho sobre isso. Também boa tarde a todos que estão nos ouvindo, seus ouvintes do Trajano pela Paz. Bom, como você falou, eu sou jornalista, trabalho há muito tempo com mídias sociais, com marketing.
Era o meu mesmo. Você não conseguia entrar no YouTube.
E essa ideia, ela surgiu na época da faculdade. Eu sempre gostei muito de cultura popular, eu sempre gostei muito desse tipo de história. Minha família tem essa cultura de sentar para conversar, eu cresci no interior. Então, e como jornalista, eu gosto de fatos, então a gente sabe que por trás de toda a história sempre tem alguma verdade, algum fato ali para contar. Então, unindo as duas coisas, surgiu essa ideia de trazer mistérios, histórias que são do imaginário popular, mas que tem sim um fundo de verdade, tem sim um fato ali que a originou. Então, essa é a proposta.
Sim. Você estreou ontem, além da história está na plataforma já da Rádio Cultura, quem tiver interesse em acompanhar, em escutar, conta um pouquinho desse primeiro trabalho.
Então, bom, o formato do programa, ele é um programa bem curtinho, ele tem um formato de contação de história mesmo. Então, a primeira parte a gente vai trazer, contar o fato, a gente tem uma preocupação com a sonoplastia para ambientar a mesma história. E esse primeiro episódio é uma lenda bastante conhecida na internet, ela foi muito difundida ultimamente, que é a lenda das bruxas de Curitiba, que na verdade é uma lenda que foi registrada a primeira vez pela Luciana Malon, que é uma pesquisadora que acho que todo mundo aqui conhece. Mas esse é o primeiro episódio, né? Falando sobre essa lenda, é uma lenda que vem junto com a imigração italiana, então assim, além de ser muito criativa, muito imaginativa, ela traz em si essa carga cultural desse povo que saiu da sua terra, do seu país, sabendo que não ia mais voltar, e vindo não só com sua bagagem, com suas esperanças em construir uma vida, mas com toda a sua herança cultural também.
Eu vou aproveitar que você falou da escritora, que é Luciana Malon, que é uma artista popular, é uma artista que tem um apelo muito afetivo, e mandar um grande abraço à Luciana Malon, que a gente tem grande admiração por ela, quero trazê-la aqui em outro momento também. Quando você conta, assim, das histórias que vieram de outros países, da questão dos imigrantes, da questão dos causos, né? E isso era uma ilustração que sentava a família em torno de um banco da casa, a mesa em torno do fogão, a lenha. Eram esses os causos que eram contados, não existia televisão. Já existia a rádio, né? Já existia a rádio, mas não existia televisão. E existia uma unidade nessa família, uma fraternidade em torno disso. Sim. Eu acho que esse é o charme da história.
E assim, a gente, sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa, né, nos nossos avós, no antigamente, mas a verdade é que essa cultura, ela só vem se modernizando, né? Quando a gente surgiu a internet, surgiram várias lendas urbanas que começaram na internet, e hoje a gente tem muita gente pesquisando e publicando e mantendo essas histórias vivas, fazendo um trabalho, a Luciana é uma dessas pessoas, mas no Brasil inteiro a gente tem essas pessoas que estão mantendo vivas essas tradições, registrando isso, não deixando que isso morra.
Quando você fala do registro, das histórias, da contação, a cada momento essa história se transforma também.
Sim, é aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto, e é verdade. Então a gente tem histórias, por exemplo, como a do Caboclo d'Água, que é o segundo episódio que vai ao ar na semana que vem, que é uma história que ela é contada em vários lugares do Brasil, com algumas diferenças, mas ela é bem característica das populações ribeirinhas, principalmente ao longo do São Francisco. Então você tem vários lugares falando sobre a mesma história, cada um com vieses, detalhes diferentes, mas aí você vê, que a gente volta de novo lá na proposta do programa, que realmente as histórias elas surgem de algum lugar, elas surgem de algum fato, e muitas vezes elas têm uma função até educativa. Então, por exemplo, os rios, principalmente antigamente, na época de mineração, a beira do rio sempre é um lugar perigoso. Então, muitas vezes, a lenda do caboclo d'água é, inclusive, usada para realmente manter as pessoas longe. Isso a gente vê que essas histórias elas eram usadas também, de uma certa forma, como ferramentas pedagógicas. Claro, respeitando tudo que a gente já sabe, tudo que a pedagogia já avançou, né? Mas para a época, era assim, às vezes, que você ensinava a criança a não chegar em um lugar perigoso, ou algo assim. Então, elas têm várias funções sociais, além de só o entretenimento, né? Que elas são expressão da cultura do povo, elas são recorte da cultura daquela região. Então, assim, é muito interessante. Pelo menos,
você pretende contar o caos da mula sem cabeça?
É porque, assim, veja, a gente tem algumas coisas que são figuras folclóricas. A mula sem cabeça, o Saci Pererê. A gente não pode dizer exatamente que eles são. Eles são lendas, mas eles são figuras folclóricas. O que a gente vai se propor a trazer no programa são aquelas histórias que você sabe quando você é da região. Sabe aquela história que é bem regional? Por exemplo, a história das bruxas de Curitiba, agora, depois que a Luciana registrou na Usina das Letras e essa história ganhou a internet, muita gente conhece. Mas até então, ela era muito restrita à própria comunidade de Santa Felicidade. Pessoas em Curitiba não conheciam essa história. Então, assim, são aqueles fatos muito regionais, e isso a gente quer trazer também, esses sotaques diferentes, essas... Porque o Brasil é grande, se a gente quisesse focar só aqui, a gente já teria muita coisa para falar, porque a nossa região é rica em cultura, é rica em lendas, em histórias, e é uma população que se interessa muito por isso. Né? O curitibano, especialmente, adora o mistério, adora. Uma prova disso é que só a prefeitura abrir as visitas guiadas no cemitério municipal, que elas esgotam em minutos. Então, o curitibano já tem esse pezinho aí na assombração, mas não é o único. Os mineiros também têm muito isso. Os mato-grossenses têm isso muito forte. O Brasil inteiro tem. O brasileiro é um povo criativo.
Você falou que a primeira história é das bruxas de Curitiba. Eu queria perguntar se no próximo bloco a gente consegue transmiti-las aqui. Consegue? Então tá, que ótimo. Então vocês terão o prazer de escutarem primeira mão, essa estreia também que aconteceu ontem, ser reproduzida aqui.
Mas a gente pode botar só um trechinho, né? Porque daí se a pessoa quiser ver, ela entra lá no YouTube e assiste completo. Porque senão a gente acaba com mistério, Sara.
Então, faz um pouquinho de mistério.
Um pouquinho, a gente deixa um gostinho para o pessoal entrar
tá no
lá
ponto,
depois.
Zé. Então, vamos escutar um pouquinho do que acontece dentro dessa programação para deixar você mais curioso ainda.
Nas sombras do passado, lendas e fatos se confundem. Começa agora Além da História, com Débora Abraão.
No final do século XIX, quando o Paraná ainda era o destino para imigrantes em busca de uma nova vida, famílias vinham de todos os cantos da Itália, especialmente da região de Vêneto. Entre eles, diz a lenda, chegaram duas mulheres que carregavam segredos antigos. Eram mãe e filha, Lola e Constantina, descendentes de uma linha ancestral de bruxas. Lola e Constantina se estabeleceram na colônia de Santa Felicidade, em Curitiba, onde hoje fica o bairro que herdou o nome. Desde cedo, Lola repetia à filha:
"Você precisa ser feiticeira, Constantina. Você é uma estrela, uma bruxa de sangue italiano. Nunca se esqueça, ser estrela é algo que se nasce. Esse é o seu destino. Negue-o e será jovem de dia, mas envelhecerá à noite."
Mas Constantina resistia. Desde criança, sabia que era diferente. Conversava com espíritos, tinha sonhos proféticos e sentia um desejo inexplicável de curar. Mesmo assim, evitava os rituais da mãe. Até que uma noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério, onde pretendia ensinar-lhe os segredos das trevas e da magia dos mortos. À medida que o ritual se tornava mais sombrio, Constantina, apavorada, fugiu, correndo sem olhar para trás. Ela se perdeu e acabou nos arredores de Curitiba, em uma área que hoje conhecemos como Campo Largo. Em meio à mata, Constantina encontrou uma casa abandonada e, curiosa, entrou. Ali, ela descobriu ervas medicinais e foi naquele lugar que usou essas ervas e orações para tratar de uma senhora com o braço quebrado. Logo, as pessoas da região começaram a procurar Constantina para curas. Durante o dia, elas atendia, mas algo peculiar acontecia à noite. Quem chegava só encontrava uma senhora idosa, que dizia que a jovem havia saído. De dia, apenas a jovem se encontrava em casa. Certa vez, um garoto chegou ao entardecer para buscar ajuda para sua mãe doente. Ele espiou pela janela e viu Constantina se transformar em uma velha, bem diante dos seus olhos. Aterrorizado, ele fugiu, espalhando a história entre os moradores, que não pensaram duas vezes em perseguir Constantina pela mata e incendiar a sua casa. Diante de tanta ingratidão daqueles que havia ajudado, ela ficou furiosa. E a bondade que antes abrigava seu coração se desfez em sede de vingança. De então em diante, quem ousava se aproximar da morada de Constantina sofria o peso das suas maldições. Dizem que ela perseguia aqueles que se aventuravam pelo caminho, castigando-os com infortúnios e doenças. Até hoje, na calada da noite, os antigos da região dizem que se ouvem murmúrios vindos das sombras. Talvez seja a voz de Constantina, a última estrega de Santa Felicidade, aguardando aqueles que ousam desafiar o seu território. Por trás de toda a lenda se escondem histórias reais, que se confundem com a fantasia e a cultura popular. Quer saber o que existe além dessa história? Confira no próximo bloco, aqui na Rádio Cultura.
Você que está nos acompanhando na Rádio Cultura de Curitiba, AM930, Rádio Cultura Arte, programa Trajando pela Paz, às 16 horas, sempre às sextas-feiras, hoje deve ter estranhado quem chegou agora, porque nós estamos falando da Além da História, uma programação que estreou nessa semana, que fala muito da preservação da história, das memórias afetivas e principalmente dos causos e contos dos nossos ancestrais. Muito legal essa proposta, Débora, me recordou assim, as novelas da rádio, os contos da rádio, e a rádio completou 70 anos recentemente, então é um grande presente para nós ter esse resgate de cultura. Queria que você contasse como que foi a pesquisa.
Bom, eu sou pessoalmente interessada no assunto. Então, claro, o programa ele tem uma relevância cultural, ele tem uma relevância social, a partir do momento que resgata essa sabedoria popular. Mas, assim, no coração dele, a ideia é entreter. É ser divertido, é ser um escapismo daquilo, porque a gente vive na era da hiperinformação. Então, nós somos bombardeados com informações pesadas. No momento em que a gente abre a primeira tela, que costuma ser logo o quê? Depois que a gente acorda, há um momento que a gente vai dormir. Então a gente tem notícia de guerra, a gente tem notícia de conflito, a gente tem notícia de injustiça, a gente tem notícia de tragédia social. E é importante que a gente seja noticiado sobre isso, é importante que a gente tenha acesso crítico e saiba as coisas que estão acontecendo. Mas às vezes você precisa de um tempo à cabeça, às vezes você precisa de um escapismo, você precisa do sonho, da magia, do impossível, porque a gente tem que ter... Sabe? Tem que ter esse alívio um pouquinho. Então, assim, eu sempre gostei, sempre achei muito divertido, convivendo e conhecendo outros jornalistas e andando por aí, descobri que tem muita gente que partilha esse gosto também. Então, tem essa função de entreter, tem essa função de ser um pouquinho do escapismo da realidade que anda cada vez mais difícil de lidar. E, claro, a gente vai trazer fatos históricos também. Quem quiser saber o que, que tem por trás dessa história, o que, que tem de verdade na história da Constantina e da Lula, e tem verdade nisso, vai lá no YouTube e assiste o episódio inteiro, porque a gente vai ter bastante coisa legal. Tem coisas que você não imagina, Jussara. Gente, os ouvintes do Trajano pela Paz não imaginam o tanto de história interessante, cabulosa que a gente tem pelo Brasil e que a gente vai trazer aqui para as pessoas.
Bom, a partir do momento que você abre essa porta, você abre essa possibilidade, você também abre uma possibilidade para que as pessoas enviem para você causos que elas conhecem, situações...
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.